Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, domingo 7 de julho de 2024. Convosco está a Miguedes na apresentação e o Des McConnell, que é hoje o nosso produtor. Pode seguir-nos em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjigiti e Capital FM com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos na cidade de Gabu com a Leste FM e a Sitchanoku. Em Buba estamos com a rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo estamos com o Lero Band. Na cidade de São Domingos é a rádio comunitária de Casumai. E em Catiú, a Voz da América está em português e em FM com a rádio educativa. Na emissão de hoje falamos sobre MCK e o seu último trabalho musical. Depois, na conversa sobre saúde com a doutora Graça Matinha, vou falar com a doutora sobre a varíola dos macacos e que é agora um surto na República Democrática do Congo. E a seguir, na rubrica Fala África, a conversa com o Paulo Paca. Ele é escritor e pastor também. Nasceu no Uíge, em Angola, mas reside atualmente na Bélgica. Mas agora é o Mundo em Notícia.
Nas notícias de hoje, o Papa Francisco criticou o Estado de Democracia e alertou contra populistas durante uma curta visita a Trieste, no nordeste da Itália, no domingo, antes de uma viagem de 12 dias à Ásia, a mais longa do seu papado. A democracia não está de boa saúde no mundo de hoje, disse o Papa sem nomear nenhum país, e advertiu contra as tentações ideológicas e populistas. Passo a citar: as ideologias são sedutoras. Algumas pessoas comparam-nas ao flautista de Hamelin. Seduzem, mas levam-nos a negarmos-nos a nós próprios, afirmou, referindo-se ao conto de fadas alemão. Antes das eleições parlamentares europeias do mês passado, os bispos de vários países alertaram para a ascensão do populismo e do nacionalismo, com os partidos de extrema-direita já tomarem as rédeas do poder em Itália, Hungria e nos Países Baixos. O Papa Francisco também exortou as pessoas a afastarem-se das polarizações que empobrecem e atacou o poder autorreferencial. O primeiro-ministro indiano Narendra Modi desloca-se à Rússia na segunda-feira 8 para uma visita de 2 dias, a sua primeira desde a invasão da Ucrânia, numa linha tênue entre a manutenção de uma aliança de longa data com Moscou e o estreitamento dos laços de segurança com o Ocidente. A Rússia é um dos principais fornecedores de petróleo e armas de baixo preço para a Índia, mas o seu isolamento do Ocidente e a crescente amizade com a China afetaram a sua parceria de longa data com Nova Delhi. Nos últimos anos, os Estados Unidos e os seus aliados ocidentais têm cultivado laços com a Índia como um baluarte contra Pequim e a sua crescente influência na Ásia-Pacífico, ao mesmo tempo que pressionam o país a distanciar-se da Rússia. Modi, que voltou ao poder no mês passado como líder do país mais populoso do mundo, visitou a Rússia pela primeira vez em 2019 e recebeu o presidente Vladimir Putin em Nova Delhi 2 anos depois, semanas antes da invasão da Ucrânia. Autoridades russas afirmam que uma aldeia na região fronteiriça ocidental foi evacuada na sequência de uma série de explosões depois de os destroços de um drone ucraniano abatido ter incendiado um armazém próximo. As imagens divulgadas pelas redes sociais no domingo parecem mostrar nuvens crescentes de fumo negro na região de Voronezh, ao mesmo tempo que ouviam-se explosões sucessivas. Em mais notícias, os franceses vão às urnas para a segunda volta das eleições, que podem dar uma vitória à histórica National Rally de extrema-direita de Marine Le Pen e à sua visão anti-imigração, ou produzir um parlamento suspenso e um impasse político. O presidente francês Emmanuel Macron fez uma grande aposta ao dissolver o parlamento e convocar eleições depois dos seus centristas terem sido derrotados nas eleições europeias de 9 de junho. As eleições antecipadas nesta nação irão influenciar a guerra na Ucrânia, a diplomacia global e a estabilidade econômica da Europa, e é quase certo que irão prejudicar o presidente Emmanuel Macron durante os 3 anos que restam da sua presidência. A primeira volta, a 30 de junho, registrou os maiores ganhos de sempre para o National Rally. Em mais notícias, o Hamas está à espera de uma resposta de Israel sobre a sua proposta de cessar-fogo, disseram dois responsáveis do grupo no domingo, 5 dias após ter aceito uma grande parte essencial do plano dos Estados Unidos destinado a pôr fim à guerra de 9 meses em Gaza. Passo a citar, deixamos a nossa resposta com os mediadores, estamos à espera de ouvir a resposta da ocupação, o fim de citação, disse um dos responsáveis do Hamas a Reuters, pedindo para não ser identificado. O plano foi apresentado no final de maio pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.
O último trabalho da MCK chama-se Sementes e nele o advogado, rapper e ativista angolano canta como práticas cotidianas perpetuam a pobreza no seu país. MCK usa a música como ferramenta poderosa de crítica social e catalisadora de mudança.
Sementes.
É um álbum político, é um álbum jurídico, é um álbum social, é um álbum cultural. É um álbum que reflete a diversidade das várias facetas da Angola. Angola não é só política, Angola não é só sociedade. Angola
como cidadão da polis, claro, aí está a política.
Sem sombra de dúvida, não tem como não ter esse reflexo. Todo disco, todo álbum, toda obra que se propor fazer uma reflexão sobre Angola de forma profunda, vai passar por política, vai passar por sociedade, vai passar por comportamentos, vai passar por cultura, vai passar por aí.
Cidadão angolense, acorda antes do sono que enterra. Deres ouvido a minha poesia, conhecerás a cara e o nome do mosquito que nos ferra. Saberás que a causa do caos do povo não foi apenas a guerra. O cotidiano mostra a corda, a corrente nos ferra. Preto embaixo, vermelho em cima e amarelo no meio. Envolvida por anéis de utopia na parte externa. Inocência fabrica e multiplica as vítimas da escravidão moderna. Como a massa de ciência técnica da manipulação popular, fechamento angolense, ninguém sente o peso da algema. O teu caso é uma prova visível da arte dos lobos. Os teus argumentos são frágeis e incompatíveis da filosofia suprema. Não tens abrigo, procuras emprego há séculos, mas continuas fiel ao sistema. Estás preso sob uma proteção de controle automática. De graça, ele está no teu futuro, no ventre da tua mamã. Sofres diariamente e não sabes como reclamar. As armas calaram, mas o teu estômago continua em guerra. A luta começa no dia do teu parto. Com a primeira gasosa que teus pais pagam equipamento que em serviço. Isso acaba com o último batimento do teu coração. Guerra é luta, e luta é mesmo isto. A tua esperança anda mais de 40 anos no verão. Me afastaram-te dos livros desde criança. Aos 12 anos uniram-te as cervejas. Deixaram teu fim de semana com maratonas e deram-te uma educação mutilada. Aniquilaram teu espírito de revolta com igrejas. Tens uma década de escolaridade sobre a vida, não sabes nada. Cultiva em ti o medo que semearam nos teus pais. As tuas atitudes dependem da rádio e da televisão. Já sei que não vais compreender o refrão. Isto é uma figura de estilo irônica, pede explicação. Tira a poeira das vistas, abre o olho, mano. Desliga a televisão, rasga o jornal e analisa o cotidiano. Vai em busca da realidade do modo de vida angolano, irmão. Olha a liberdade que nos deram, se a arrogância política não cessa. Quem fala a verdade vai pro caixão, o real de democracia é essa.
Sementes, o novo álbum do músico rapper angolano MC Catroz de Polongopongo, MC Kappa, tem agendado para lançamento no dia 30 de maio próximo nas plataformas digitais e no dia 15 de junho o físico em formato CD, disco vinil e pendrive. Sementes sucede ao CD Valores, 6 anos depois. A inflação, a falta de dinheiro, fizeram com que o músico publicasse em mais um ano, para além do período estabelecido pelo artista, de 5 em 5 anos.
Nós quebramos a periodicidade de 5 anos logo no terceiro álbum, né? E de 2014 até agora, a situação que nos levou a quebrar a regularidade, a periodicidade, tem que ver com a estabilidade econômica que o nosso país mergulhou relativamente à taxa cambial, à escassez de divisa e, sobretudo, às incertezas econômicas com a profunda desvalorização da nossa moeda. Né?
Afetou a tua condição financeira?
De todos os angolanos, do modo geral.
Talvez não podemos ser tão generalistas assim, não é? Porque há quem realmente tem mantido o bolso cheio ainda.
Não, mas isso não é regra, isso é a exclusão. É um grupo restrito, reduzido de pessoas que definem o destino de todos, né? Mas não o grande grosso. O grande grosso continua assolado com a crise que se vai agravando desde 2014, mais ou menos, e estamos a viver o pico mais profundo, né? Repara que somos um país importador, que quase toda a produção artística e musical depende muito do exterior. Nós, num passado recente, tínhamos até em disco, até disco de massa fazíamos, mas os dias que correm nós somos brutalmente dependentes da produção externa para determinada publicação artística.
Então,
quebramos a prioridade logo no terceiro álbum. Repara, por exemplo, fizemos o primeiro Trincheira de Ideias em 2002, o segundo em 2006, mas não conseguimos manter essa dinâmica com o álbum Valores, por exemplo, né? Porque o Proibido Ouvir Isso saiu em 2011 e o Valores saiu em 2018, né? Então agora a gente faz ao ritmo das várias despesas que concorrem à nossa gestão familiar, né? Porque somos artistas independentes, sem qualquer apoio institucional, sem qualquer apoio empresarial. Então, na equação das despesas da nossa casa, quando temos um incidente, conseguimos publicar discos. Então,
mas sem qualquer apoio empresarial, bem, normalmente há grupos que se interessam pelos artistas, há aqueles grupos empresariais, se é que posso falar também do mecenato, não é? Eu acho que talvez a Mexicaba pudesse ter um grupo empresarial que eu pudesse apoiar, mas agora está a dizer que não é isso, que independentemente vai fazendo as coisas.
Tanto o mecenato quanto a responsabilidade social de que as empresas deviam ser alvo é todo um cenário teórico na nossa realidade, assim, concretamente falando. E repara, por exemplo, os grupos empresariais que te referes não são grupos empresariais autónomos, são grupos empresariais normalmente pertencentes ou são empresas públicas ou são de PEPs, né? Esse é o grande caminho. As empresas que financiam projetos culturais em Angola ou são EPs, são empresas públicas, ou são empresas de pessoas politicamente expostas. Refiro-me à Unitel, que nesse preciso momento o quadro acionista é completamente o Estado. Refiro-me à Sonangol, refiro-me à banca, aos seguros, os vários grupos empresariais que surgiram de 2010 até aqui, são pessoas afetas ao regime. E essas pessoas afetas ao regime, obviamente, não apoiam em projetos culturais, não me refiro só a musicais, projetos culturais, refiro-me ao livro, ao teatro, ao cinema, de coisas alternativas, né? Eles fazem o que chama-se violência simbólica, né? Eles apoiam e fomentam toda aquela produção cultural adestrada ao regime, adestrada aos interesses do poder político, né? E artistas como MC Capa, como Luato Beirão, ou editores como Arve e Madiba, por exemplo, aquelas pessoas todas que ousam fazer projetos mais independentes, não caem na alçada desses apoios institucionais ou empresariais que te referes.
Eu cresci aqui e a mim ninguém engana. Aqui na terra do pai banana.
Este é o país do pai banana. Este é o país do pai banana. Este é o país do pai banana. Eu mexi aqui da mim ninguém engana.
É um álbum diferente dos anteriores. Os álbuns anteriores eram muito longos, de 15 a 16, já se ia fazer álbum com 17 faixas. O Sementes é um álbum mais curto, do ponto de vista de duração, tem apenas 11 faixas. Todavia, é o disco mais trabalhoso da minha carreira, né? Porque quebra algum tradicionalismo das coisas feitas por MC Capa até agora. Havia uma marca presente em todos os álbuns, é aquele intro falado, né? A nota explicativa. Muitos, quem acompanha a minha obra, vai sentir a ausência desse intro falado com a nota explicativa. Eu tenho um convidado fixo em todos os álbuns, também não faz presença nesse álbum, que é o Iconoclasta, o Luato Beirão. Também vão sentir a ausência disso. E também me demarco um bocadinho de produtores tradicionais que sempre trabalharam comigo, como Condutor ou Flagelo Urbano, com aquela sonoridade mais africana. Eu compus o álbum Sementes como se cada canção fosse um objeto de estudo concreto. Cada canção foi, do seu ponto de vista de escrita, foi feito como cada canção é uma monografia. cada canção é um elemento de pesquisa aprofundado e que tem esse cunho acadêmico ou pedagógico.
Sementes, álbum com 11 faixas musicais de um artista preocupado com problemas do país, do político ao social. O combate à corrupção é um tema apresentado por MC Kappa no novo CD.
O primeiro tema é A Corrupção Venceu. A Corrupção Venceu é uma música produzida pelo Boni Diferencial, e tem arranjos do Camufinho, que é o engenheiro sonoro que trabalhou a mistura e masterização de todo o álbum. Essa música conta com participação de Loro Mask no refrão. Loro Mask é da comunidade reggae, né? Uma das vozes mais sonantes. Para mim, um dos artistas
reggae.
Reggae e rap, começa no rap como Nice G, né? Para as pessoas que conhecem o anterior denominação do brother. Nesta música, A Corrupção Venceu, nós apresentamos a nossa posição sobre o combate contra a corrupção, instalada desde 2017, praticamente. Estamos a fazer uma avaliação, sobretudo, dos moldes não penais do combate à corrupção. Quando fala-se no combate à corrupção, as pessoas pensam em lei, em agravar penas, em cadeia, em medidas de repreensão.
E parece, é o que parece, a corrupção ser vencida.
Sim,
há essa percepção.
Há essa sensação. Ou havia essa falsa sensação no início. Hoje não. Hoje as pessoas estão desencantadas porque percebem que, passado 6 anos de combate, nós não, ainda são muito abstratos os resultados efetivos. Ou seja, quem está em Lisboa, quem está na Inglaterra, quem está numa sociedade qualquer ocidental diferente da nossa, tem sérias dificuldades quando vem cá visitar Luanda e vai a uma administração pública, vai a um cartório, vai a uma identificação e encontra um jovem lá fora que te pergunta: o que é que vieste fazer? Posso te ajudar? Quer dizer, isso é inconcebível, né? Quer dizer, isso é uma ressonância viva das atividades, da relação de intimidade que estabelecemos com a corrupção, sem nos questionar.
E é uma questão também que muitos até colocam. Dizem que o presidente está a correr com os corruptos, atrás da corrupção, mas ele também é um corrupto.
Porque assim, é questionável. Quer dizer, quando tu te colocas na posição de alguém que quer combater a corrupção, tens de ter comportamentos que te deslocam do diferente, né? Repara, por exemplo, que num passado recente nós questionávamos o consulado do José Eduardo Santos por conta do tráfico de influência, por conta do nepotismo, por conta do favorecimento a um grupo restrito. Nós estamos assistindo o consulado de João Lourenço à substituição de um grupo por outro.
Cabisbaixo, moribundo, sem futuro. O povo segue, desgraçado, sem orgulho. Ébrios, sombrio, frio, sem brilho, sem abrigo, vadios, estômagos vazios, alvo dessa fome que consome valores. Unangas, esse é o verdadeiro pronome de quem não enxofre, do rumbo do copo, de quem não come sofre, do rumo do simprof. Em off o prof bate ficha, micha nunca cai. América doutora chora, crédito não sai. Vai, vai, entra, sai, BPC, big bag, chuva de gasosa, molha sique, molha e cai. Envia, mara pátria, fera mata, faz o posto, sem decoro, abuso posto, sem respeito e gentileza. Essa gente lesa o estado, lesa erário, lesa horário, faz um furo orçamentário no salário do operário.
Quem não pode, eu me cabe, mas eu. O arruído usa a fase de bugate. O intercombre tem medo, sou. É que caiu essa curiosa de combate. Quem não pode, eu me cabe, mas eu. O arruído usa a fase de bugate. O intercombre tem medo, sou.
Só mesmo Augusto foi encarcerado. Na rede do Rafael, não consta só Isabel. Edel Cruzes nunca foi notificado. Recado dado, esse combate é seletivo. Vicente não é réu. Gamboa, Joel, corrupção venceu.
Germen, pobreza reproduzida. É outro tema trazido pelo músico, preocupado por questões ligadas ao combate à pobreza e à redução da miséria dos angolanos.
A outra é o Germen Pobreza Reproduzida. Essa música tem participação especial do Tio Osso, que é um artista do centro-sul de Angola, do Uambo, com valor cultural terrível. E nesta música...
É terrível no bom sentido.
Terrível no bom sentido, apenas no bom sentido. O germe pobreza reproduzida, o objetivo dessa canção é falar da forma com que até nós, pessoas mais esclarecidas, até nós, pessoas com algum esclarecimento jurídico, contribuímos ativamente à reprodução da pobreza, com práticas, né? Repara, cada um de nós, por exemplo, que tem uma empregada doméstica, já despediu uma empregada doméstica sem indemnizá-la, né? São poucas as pessoas, como nós, que consegue atribuir todas as garantias e todos os direitos que o trabalhador doméstico tem em sede da legislação, da Lei Geral do Trabalho. Refiro-me ao subsídio de férias, ao facto de poder gozar as férias, subsídio de Natal, as indemnizações.
Enfrenta frio, sol de chuva, tiro até a noite de latrina, faz na curva, se adormece, bota curva. Calache no copo, atrás do portão, farda velha, rádio a pilha, bomba botão. São várias noites em branco, sentado no banco, a cuidar negócio dos brancos, com guarda dos bancos. Fé, tá na cara que a reforma não será bem-vinda, a coroa firma, tá toda numa lenda. Segurança com futuro inseguro, sem pressão nem seguro, de trabalho e saúde, endurado no muro, do inferno, mas chamam de paraíso, a redor da vida de Cacoavo, papel preciso.
Germen, pobreza reproduzida, uma das canções das 11 faixas do álbum Sementes, do rapper MC Kappa, que será lançado no dia 30 de maio próximo nas plataformas digitais, 15 dias depois, em formato físico, na capital angolana. Para além de temáticas ligadas à corrupção e à pobreza, MC Katroji Polongopongo, MC Kappa, traz em Sementes outras questões que o incomodam.
Uma música chamada Açúcar Mascavo, que é um discurso de dentro para fora, né? Normalmente, nós temos uma diáspora de afrodescendentes muito grande a discutir questões sobre África, do ponto de vista da diáspora para dentro, né? Essa, o Açúcar Mascavo, é uma versão do olhar da africanidade de dentro para fora, como devia ser o normal. E há um outro tema, que é o Sabonete Cortado. O Sabonete Cortado é uma música onde eu faço uma apreciação sociológica da sexualidade do angolano, né? Sabonete Cortado é um objeto que nós nos encontramos regularmente nas pensões, né? Sabonete cortado, os chinelos trocados. Então, trazer esse tipo de abordagem, né, do comportamento social angolano, né, da maneira de pensar de uma mulher angolana, de um homem angolano, né? Direito versus favores, onde estamos a falar, por exemplo, do fato, estamos a questionar a questão do jornalismo do Hugo, jornalismo do Hugo, o governo fez, o governo edificou, o governo inaugurou, como se de um favor se tratasse em vez de um direito, né?
O músico rapper MC Kappa e o novo álbum Sementes, a intervenção político-social do artista, que será lançado no próximo dia 30 de maio, nas plataformas digitais, e no dia 15 de junho, o produto CD, o físico, em formato CD, disco vinil e pendrive. 6 anos depois do CD Valores, eis que MC Kappa apresenta Sementes.
O indecobre tem medo e sonhou. É que caiu essa curosa de combate. Quem roubou de homicade matou. O arduído usa pra se ter bugado. O indecobre tem medo e sonhou.
Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português.
A África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
Hoje é domingo, 7 de julho de 2024, para todos, votos de um bom domingo.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
A Voz da América em português está também nas redes sociais, Instagram, Plataforma X, YouTube e Facebook. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com. O nosso número de WhatsApp é +1 202 251 9466.
Que bonita, meu amor, carinhosa tu piel, cabelo como miel, olvida, partia-te debajo el sol. Un amor caliente, mi corazón, oh baby. ¿Para qué pelear? Oh baby, dámelo. Responde, oh me, oh. Que el amor realice nuestro amor. Para la vida, amor. Para ti o para mí es sensación. Para mí o para ti es emoción. Porque es solo ti y solo mí.
Maravilla,
maravilla,
amor de mi vida,
cariño.
Olá, bem-vindos. Hoje é 7 de julho de 2024 e esta é Voz da América com a emissão vespertina em português. Amigos ouvintes, bem-vindos e bom domingo para todos. Dana Guedes, que está na apresentação, hoje na produção está o Des McConnon. Pode seguir-nos em onda curta nos 12.080 e 17.655, onde a média é 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Em São Tomé, ouvem-nos em FM através do transmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula com a Rádio Encor, na cidade de Climane, a nova Rádio Paz. Na cidade da Beira, estamos com a Rádio Pax. Não esqueça, estamos na Guiné-Bissau, em Catiú, com a Rádio Educativa. Na cidade de São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai. Em Bissau, estamos com a Rádio Pijiguitia Capital FM. Na cidade de Bafatá, estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu, é a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. Em Bubo, é a Rádio Papagaio. E estamos também na cidade de Cachunga, em FM, com a parceira, a nossa parceira ali, é a Ler a Banda. Rádios parceiras que saudamos desde Washington. Depois de sabermos as notícias que marcam a atualidade neste domingo, na conversa de saúde com a doutora Graça Matezinha, vou falar sobre a varíola dos macacos, e isto porque agora um novo surto da República Democrática do Congo. E na rubrica Fala África, a Daniela Steschi conversa com o Paulo Pá, que ele é escritor e pastor, nasceu no Uíge, em Angola, mas reside atualmente na Bélgica. Mas antes de mais, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
Olá a todos. Nas notícias de hoje, eleitores de Tóquio estão a votar para decidir se reelegem a conservadora Yuriko Koike como governadora da influente capital do Japão por mais 4 anos. A votação de domingo é também vista como um teste para o partido governamental do primeiro-ministro Fumio Kishida, que apoia a atual governante. Tóquio é uma cidade de 13,5 milhões de habitantes, com um poder político e cultural fora de série e um orçamento equivalente ao de algumas nações. É um dos cargos mais influentes do Japão. O Euro 2024 chegou às meias finais, restando 4 equipas. A primeira semifinal será disputada em Munique no dia 9 de julho entre a Espanha e a França. A Holanda enfrenta a Inglaterra na segunda semifinal em Dortmund no dia 10 de julho. Ambos os jogos começam às 21 horas locais. A Espanha já ganhou o torneio 3 vezes, incluindo troféus consecutivos em 2008 e 2012. Muitos a consideram favorita para vencer este ano após derrotar a anfitriã Alemanha nos quartos de final. A França venceu em 1984 e 2000, também chegou à final em 2016, mas perdeu para Portugal. O único título europeu da Holanda foi conquistado em 1988. A Inglaterra nunca ganhou o campeonato, mas foi vice-campeã na edição anterior, que teve como equipa vencedora a Itália. Inicialmente previsto para 2020, este torneio foi adiado por 1 ano devido à pandemia da Covid-19. Em mais notícias, o Papa Francisco criticou o Estado da Democracia e alertou contra os populistas durante uma curta visita a Trieste, no nordeste da Itália, no domingo, antes de uma viagem de 12 dias à Ásia, a mais longa do seu papado. A democracia não está de boa saúde no mundo de hoje, disse o Papa sem nomear nenhum país, e advertiu contra as tentações ideológicas e populistas. As ideologias são sedutoras, algumas pessoas comparam-nas ao flautista, seduzem, mas levam-nos a negarmos-nos a nós próprios, afirmou, referindo-se ao conto de fadas alemão. O primeiro-ministro indiano Narendra Modi desloca-se à Rússia na segunda-feira para uma visita de 2 dias, a sua primeira depois da invasão da Ucrânia, numa linha ténue entre a manutenção de uma aliança de longa data com Moscou e o estreitamento dos laços de segurança com o Ocidente. A Rússia é um dos principais fornecedores de petróleo e armas de baixo preço para a Índia, mas o seu isolamento do Ocidente e a crescente amizade com a China afetaram a sua parceria de longa data com Nova Delhi. Nos últimos anos, os Estados Unidos e os seus aliados ocidentais têm cultivado laços com a Índia como um baluarte contra Pequim e a sua crescente influência na Ásia-Pacífico, ao mesmo tempo que pressionam o país a distanciar-se da Rússia. Ainda sobre a Rússia, as autoridades daquele país afirmaram que uma aldeia na região fronteiriça ocidental foi evacuada na sequência de uma série de explosões depois dos destroços de um drone ucraniano abatido ter incendiado um armazém próximo. As imagens divulgadas pelas redes sociais no domingo parecem mostrar nuvens crescentes de fumo negro na região de Voronezh, ao mesmo tempo que se ouviam explosões sucessivas. Os franceses vão às urnas hoje para a segunda volta das eleições, que podem dar uma vitória histórica ao National Rally de extrema-direita de Marine Le Pen e à sua visão anti-imigração, ou produzir um parlamento suspenso e um impasse político. O presidente francês Emmanuel Macron fez uma grande aposta ao dissolver o parlamento e convocar eleições depois dos seus centristas terem sido derrotados nas eleições europeias a 9 de junho. As eleições antecipadas nesta nação irão influenciar a guerra na Ucrânia, a diplomacia global e a estabilidade econômica. Estas foram as notícias. A esta hora, continue conosco.
Obrigada. Esta emissão vespertina em português da Voz da América pode ser escutada também direto na internet, voaportugues.com. Vamos agora para a saúde. É a doutora Graça Matinho. O tema é varíola dos macacos.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta conversa de saúde aqui na Voz da América, em que temos connosco a doutora Graça Matinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, amigos ouvintes. Eu estou bem. Espero que a Ana esteja bem e os nossos amigos ouvintes também.
Por aqui, doutora, vamos bem de saúde. Mas hoje, doutora, vamos falar de um tema de saúde que nunca falámos antes, pelo menos eu não me lembro de termos falado disso e já falámos aqui há tanto tempo e que está nas notícias agora em África. Varíola dos macacos. Fala-se disso no Congo. A Angola tem receio de que se possa espalhar a Angola. Doutora, começando pelo básico, o que é a varíola dos macacos, a varíola dos macacos?
Olha, Ana, a varíola dos macacos, que agora é chamada Mpox, é uma doença, como o nome pressupõe, não é? É uma doença que está-se a propagar muito rapidamente e que ela é transmitida através de contacto com lesões a nível da pele. Esta doença é endémica em certas partes da África e neste momento há um surto que está em curso na República Democrática do Congo. E naturalmente, quando há este tipo de surto, já há uma preocupação de forma geral de que este surto possa se alastrar. Então, conforme eu disse, é endémica em certas partes da África, principalmente em locais onde há florestas tropicais, na África Ocidental e África Central. É uma infecção que está no grupo das infecções zoonóticas. As infecções zoonóticas são aquelas que o vírus pode ficar hospedado nos animais e dos animais pode ser transmitido para o homem. Uhum. Então, é muito importante que quando há situações de doenças de zoonoses, como é o caso desta, haja um controle muito grande em termos de circulação dos animais, o contacto dos animais, o contacto entre homens e animais, que é para evitar efetivamente que haja esta transmissão. Porque esta doença da varíola do macaco é uma doença infecciosa e sendo infecciosa, pode uhum. muito facilmente ser transmitida para os humanos.
Uhum. Doutora, quais são os sintomas desta doença?
Bem, a doença começa com febre, um cansaço intenso, dor de cabeça, dores musculares, que são sintomas inespecíficos, na verdade, e que podem se assemelhar, por exemplo, aos sintomas de uma gripe. Entretanto, um a cinco dias depois do início destes sintomas, portanto, do início da febre, podem aparecer lesões a nível da pele que estas lesões podem ter uma característica assim avermelhada e que aparece inicialmente na face e depois espalham-se para outras partes do corpo. E essas lesões na pele, normalmente elas vêm acompanhadas de muita coceira.
Uhum.
Então, a pessoa, para além das lesões, vai estar com essa necessidade, esse incômodo na pele e que tem que estar sempre a coçar. E também há um aumento dos gânglios linfáticos e na região cervical, mas também em outras partes do corpo. Estas lesões na pele podem passar por diferentes fases, podem começar como se fossem borbulhas e depois evoluem para ser borbulhas que apresentam um líquido ou um pus e depois rebentam e fica uma lesão, uma ferida aberta a nível da pele. E depois pode-se completar o processo de cicatrização. Portanto, quando aparecem essas lesões, elas vão passar por diferentes fases até eventualmente cicatrizarem.
Varíola dos macacos, portanto, envolve aqui animais. Como é que passa de animais para humanos? Como é que se dá a infecção, doutor? O contágio, né?
Sim, sim. O contágio é o principal. A transmissão é feita principalmente pelo contágio, né? É preciso que haja esse contato próximo entre uma pessoa e um animal que seja infectado. A transmissão de pessoa para pessoa é difícil, mas a transmissão de animal para pessoa é muito, muito mais fácil. E acredita-se que, apesar de se chamar varíola de macacos, os roedores, como os ratos, tipos específicos de ratos, são o principal reservatório deste vírus e que acabam entrando em contato com o humano para esta transmissão. Mas a transmissão também pode ocorrer através do contacto com objetos contaminados, com fluidos de lesões de uma pessoa que esteja infectada. Portanto, se eu estou infectada, Ana, e tenho lesões abertas, e depois as minhas lesões entram em contato com o objeto, e depois tu pegas, entras em contato com esse objeto, também podes acabar ficando infectada pelo vírus desta varíola.
Uhum.
Portanto, é preciso que haja muita, muita atenção quando nós temos a infecção, porque, bom, tornámos-nos infecciosos, mas também é preciso evitar este contacto com os animais, porque sabemos que a transmissão também é de animal para pessoa. Uhum.
Portanto, falou que um dos sintomas é febre, mas febre é também um sintoma, um sinal de outras doenças. Como é que se faz o diagnóstico clínico da varíola dos macacos?
Bem, o diagnóstico, o primeiro aspecto, Ana, é tentar perceber a história desta pessoa que se suspeita que esteja infectada pela varíola do macaco. E isto passa por conversar com muita atenção e também fazer-se alguns exames específicos do laboratório que detectam o vírus nas lesões da pele. Portanto, se estamos diante de uma pessoa na qual se suspeita, fazemos esses exames e, tendo sido feito esses exames, pode-se confirmar o diagnóstico ou descartar. Na eventualidade de se confirmar o diagnóstico, é preciso assegurar que esta pessoa tenha contato limitado com outras pessoas que não estejam infectadas e fazer-se o tratamento, que é um tratamento feito com base em medicamentos específicos.
Durante quanto tempo Portanto, o tratamento é um tratamento longo ou é um tratamento, por exemplo, falou de grandes problemas na pele. Portanto, são medicamentos que resolvem todos esses problemas ou há vários medicamentos que as pessoas têm que tomar? E, por outro lado, descansar, comer determinados alimentos fazem também diferença?
Sim, naturalmente, Ana, porque lembra-te que esta é uma doença viral, não é uma doença causada por vírus.
Uhum.
Fazer o tratamento medicamentoso, naturalmente, para ajudar e limitar a possibilidade de transmissão deste vírus, mas é preciso também tomar medidas complementares e das medidas complementares a questão da ingestão de muitos líquidos é muito importante, a alimentação adequada também é muito importante. O repouso é importante igualmente, porque estas medidas todas ajudam a fortalecer o sistema imunológico, não é? E um sistema imunológico fortalecido combate melhor as doenças. Portanto, é preciso ter atenção nesses aspectos. Porque a doença também apresenta-se com febre, cansaço e dores musculares, é preciso, sempre que necessário, tratar-se essa febre. Tem que fazer o tratamento dos sintomas associados à febre, às dores musculares, e que é para assegurar uma rápida recuperação dessas pessoas.
Nós temos uma vacina para a varíola. É varíola humana. É a mesma coisa que é usado para, num caso, uma varíola dos macacos?
Há estudos, sim, Ana, que mostram que a vacinação contra a varíola pode ser eficaz na prevenção da varíola dos macacos, em cerca de 85%.
Uhum.
Portanto, esses são vírus que ambos pertencem à mesma família e existe, sim, um grau de proteção, que se chama proteção cruzada, quando se faz a vacina contra a varíola, diria a varíola humana, portanto. Então, é preciso assegurar que as crianças façam esta vacina contra a varíola humana, porque pode ter proteção também contra a varíola dos macacos.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir deste consultório radiofónico com a doutora Graça Matinha. Estivemos hoje a falar da varíola dos macacos. Atualmente existe um surto no Congo Democrático e com possibilidade de se estender a outros países. Nós vamos então voltar para a semana. Até lá, uma boa semana de saúde para todos, ou o melhor possível. E como sempre, doutora, estamos juntas.
Vamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si e para os nossos amigos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá, temos cuidado da saúde, também mais precioso que nós temos.
Esta é a Voz da América em português, domingo 7 de julho de 2024. Um bom domingo para todos. Estamos em onda curta nos 12.080 e 17.655. Recordamos que segunda a sexta pode ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. São as manchetes africanas e as manchetes do mundo.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Hoje, na rubrica Fala África, a conversa é com o Paulo Paque. Ele é escritor e pastor nascido em onde? Em Uíge, em Angola, mas atualmente reside na Bélgica. O Paulo é autor do livro Juntos até que a morte os separe, onde explora temas urgentes e complexos da sociedade contemporânea. Vamos acompanhar a entrevista feita pela Daniela Steschi, que aborda as inspirações, desafios e reflexões que moldam a jornada literária e pessoal de Paulo Paca. Olá,
Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Dani Steski. Hoje no Fala África Voa temos o prazer de receber novamente Paulo Paca, escritor e pastor nascido em Uíge, Angola e atualmente residindo na Bélgica. Paulo é autor do provocador livro Juntos até que a morte os separe, onde explora temas urgentes e complexos que ressoam profundamente na sociedade contemporânea. Sua perspectiva é enriquecida por uma vida de experiências únicas e desafios superados, desde sua fuga da guerra civil angolana até sua nova vida na Europa. Hoje vamos mergulhar nas inspirações, desafios e reflexões que moldam sua jornada literária e pessoal. Seja bem-vindo!
Boa tarde, Dani, boa tarde, Voz da América, boa tarde a todos que nos acompanham nesse momento. É sempre um privilégio estar aqui, que é para partilharmos as nossas ideias. Eu acho esse vosso gesto é um gesto louvável mesmo, porque nós, como escritores, nós queremos que as nossas obras sejam conhecidas e certamente que ao nos darem oportunidade aqui, estamos a ser ouvidos e vistos por muita gente, é um gesto louvável. Muito obrigado.
Paulo, é uma alegria tê-lo aqui no Fala África. E olha, você me contou antes dessa entrevista que você pôde ir a Angola recentemente e apresentar os três livros lá. Como é que foi essa recepção?
Foram duas semanas, mas duas semanas mesmo bem aproveitadas. Eu estive em Angola, estive em Luanda, mais concretamente na União dos Escritores Angolanos, para fazer a apresentação oficial das minhas três obras. E eu fui surpreendido mesmo, porque estava um pouco cético, sendo uma pessoa nova no mundo da literatura, ninguém me conhece. Então, mas cheguei lá e apareceu muita gente, sobretudo o meu novo livro, Juntos até que a morte os separe. É um livro que chamou muita atenção, porque logo que eu dei uma entrevista na rádio e recebi uma chuva de chamadas, e no dia da apresentação apareceu muita gente que os livros que eu tinha em posse eram poucos. E foi uma experiência fantástica mesmo. Foi muito bom.
Uau, agora eu quero falar então um pouco da inspiração, né, para esse livro. Você mencionou anteriormente para mim que os acontecimentos diários são sua principal fonte de inspiração. Pode nos contar como esses elementos se entrelaçam na criação de suas obras, especialmente em Juntos até que a morte os separe?
A vida é uma escola e quem não encara a vida como uma escola, acho eu que estará condenado a cometer os mesmos erros. E nós, ao escrevermos a história, ao falarmos daquilo que são as nossas experiências, a experiência de outras pessoas, ao contarmos os acontecimentos que nós vamos assistindo, bons acontecimentos, maus, e pronto, tudo isso nos dá uma lição. Nós aprendemos uns com os outros, né? Quer dizer, e eu entendo uma coisa, nós temos dois tipos de sábios aqui nesse mundo. Temos os sábios que aprendem com os erros dos outros e temos os sábios que aprendem também com os próprios erros. Eu até se tivesse que escolher, eu sou daquelas pessoas que diria, eu gostaria de aprender com os erros dos outros e dizer, se o outro cometeu, eu não quero passar por aí. Então, é mesmo nessa perspectiva, a nossa vida gira em torno da religião, gira em torno do desporto, gira em torno da música, gira em torno da moda. Todos esses elementos nos fazem pessoas, fazem a sociedade. E quando nós olhamos, é mesmo também nesses quatro elementos, onde nós encontramos mais problemas. As pessoas, quando chegam no auge do sucesso, sofrem a tentação, e a tentação de que é o poder, é o dinheiro, é as mulheres. E daí é difícil nós percebemos que o ser humano não consegue resistir à tentação. É por isso que nós vimos líderes religiosos a caírem. Nós vimos políticos a cair, presidentes, reis, pessoas de destaque no desporto caem. Então, nós estamos a ver que todos estamos sujeitos a todos esses problemas. Então, quando nós colocamos esses factos no livro, nós estamos a eternizar esses factos.
São quantos capítulos no total? E o que mais que o pessoal pode esperar aí por aí nessas páginas?
O livro tem mais de 34, 35 capítulos. Falo da família, falo da história, eu conto história de pessoas de negócio, pessoas que eram bem-sucedidas de negócio, mas que acabaram por fracassar porque estavam a misturar entre o negócio e a vida apaixonada, namoradas, aqui e acolá. São várias histórias que eu conto por aí. Eu conto também a história de faço uma analogia de alguém que teve pelo menos dois filhos, então ele vai fazer a divisão da herança, antes dele partir, faz a divisão da herança, e com a herança ele distribui também dois livros. Quer dizer, dois livros com o mesmo conteúdo, mas os livros, no tema dos livros, um é livro de amor, o outro é livro dos tesouros. Então, eu aí faço a divisão entre as pessoas que gostam de instrução e as pessoas que não respeitam a instrução. Então, lá vai ouvir nascer duas sociedades. Uma sociedade de pessoas instruídas, bem-sucedidas, uma sociedade próspera, e outra sociedade, mesmo tendo todos os recursos, mas débil, porque a administração não presta, muita corrupção. Provavelmente, assim que as pessoas forem lendo, vão descobrir de que é que eu estou a falar. Geralmente, hoje em dia, nós sabemos que as sociedades estão divididas de quê? É mesmo como é que os dirigentes estão a governar os países, e isso mostra, porque os países não são definidos pela riqueza, mas são definidos pelas políticas que aqueles que estão a dirigir o país aplicam. Como é que a riqueza está a ser gerida? É isso que faz com que um país seja conhecido economicamente um país forte. Nós em África temos países que são ricos em recursos, mas que as pessoas são pobres. Então, nós tentamos sempre fazer o paralelismo daqui onde nós vivemos e lá onde nós saímos. Então, eu trago esses assuntos todos e lembrando que tudo começa na família. Para falar de um presidente, veio da família. Para falar de um pastor, veio de uma família. Para falar de um rei, veio de uma família. Então, tudo começa na família. E, aliás, também vamos dizer que e termina também na família. Então, é por aí. Porque quando nós enfrentamos dificuldades, abandono, não sei o quê, muitas das vezes é a nossa família que nos acolhe. Daí mesmo que o tema é juntos até que a morte nos separe.
Tá certo, tá certo. Paulo, o nosso tempo voou. Eu quero agradecer aqui por você compartilhar conosco não apenas os detalhes aí de sua obra, Juntos até que a morte os separe, mas também as profundas reflexões pessoais que guiam sua escrita. Paulo, muito sucesso em sua jornada literária e pessoal.
Muito obrigado mesmo, Dani. Que Deus continue abençoando. Eu agradeço de coração essa oportunidade.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina 7 de julho de 2024. Para todos os nossos amigos e famílias, votos de um excelente fim de dia domingo. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina, serviço em português da Voz da América. De todos se despede Ana Guedes e Desma Conan. Com um abraço, amigos. Até amanhã.